Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em nosso programa de hoje vamos nos reportar à vida. Shakespeare foi autor de um grande número de tragédias e de comédias, consideradas quase todas como obras-primas. Entre elas está Macbeth, onde o escritor inglês que morreu em 1616 escreve que a vida é apenas uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, nada significando. Não penso que seja assim. Prefiro a bela definição que nosso poeta Vinícius de Moraes colocou no Samba da Bênção e que o querido Papa Francisco citou na encíclica Fratelli Tutti. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Sertilanges, filósofo e teólogo francês, falecido em 1948, entende que toda vida é bela na sua autenticidade. Isso não quer dizer que seja cor-de-rosa. Todas as cores nela intervêm, o cinzento e também o preto. Que importam os tons? A iluminação é tudo, e é do céu que se difunde a luminosidade. Se se vive nas trevas, de fato pode haver muito som e muita fúria, pouco ou nada significando para quem vive assim, mas não para aquele que deu a vida para que a tivéssemos e a tivéssemos em abundância. Ele é que ilumina as vidas e que, sendo luz, manda que também nós sejamos luz do mundo. A iluminação é tudo, e é do céu que se difunde a luminosidade. Nossa vida não é para ficar escondida, é para ir ao encontro do outro a fim de amá-lo e servi-lo. Vinícius de Moraes como que nos convida a sermos artistas, artistas que promovem o encontro das vidas, dos corações, porque há tanto desencontro na vida. Promover a arte do encontro é transformar o caos em cosmos. Abrindo o livro do Gênesis na Bíblia, logo se lê que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Faça-se a luz." E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Lemos no livro do Gênesis, lá no capítulo 1. Coisa horrível. Terra sem forma, desengonçada, vazia, totalmente escura. O caos. Ah, o caos. Um vazio sem fim. Uma grande desordem e confusão. Isso Deus não quer. Com ele não se conforma. Mal comparando, quando uma mulher acha que não está tão bonita como de fato é, ela se vale de algum produto, um cosmético. Cosmético vem de cosmo. E transforma aquela feiura em boniteza, o caos em cosmo. É o que o Senhor Criador do céu e da terra fez com aquela que São Francisco de Assis irá chamar de Mãe Terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus não é caos, não é desordem, não é confusão nem trevas. Nós, portanto, somos filhos da luz e somos chamados a ser luz para nossos irmãos. Que responsabilidade! A iluminação é tudo, assevera Sertilanges. Então, se estivermos nas trevas, saiamos delas. Ressurjamos para uma vida nova, uma vida cheia de luz. É uma conversão e tanto. O decreto ad gentes do Concílio Vaticano II afirma tão bonito: só dando morte à vida antiga que podemos chegar à vida nova. Isto é, só fazendo morrer o que é velho é que podemos atingir a vida nova. Claro que sair de uma vida sem vida para uma vida com abundância não é coisa fácil. Ninguém por si só e com as próprias forças se liberta do pecado e se eleva acima de si próprio. Ninguém se desprende em definitivo de sua fraqueza, solidão ou servidão. Mas todos necessitam de Cristo Salvador, vivificador, diz o mesmo decreto ad gentes no seu número 8. Santo Agostinho exprimiu um pouco disso tudo numa bela e tocante oração que está na sua obra-prima, Confissões. Ó verdade, é a Deus que ele está se dirigindo. Luz do meu coração, não deixeis que me falem minhas trevas. Deixei-me levar por elas e me encontrei na escuridão. Mas mesmo no fundo desse abismo, sim, desse abismo, eu vos amei. Errei, e no entanto me recordei de vós. Ouvi vossa voz atrás de mim que me convidava a voltar. Eu a ouvi com dificuldade por causa do tumulto de minhas paixões turbulentas. E agora volto ardente e ansioso à vossa fonte. Ninguém me impeça. Que eu beba e viva. Não hei de ser eu minha vida. Por mim mesmo vivi mal. Causei-me a morte. E eis que revivo em vós, Senhor. A vida do homem, diz Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, adquire o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor quando começa a ser viagem de volta para aquele Deus que o criou para si, quando essa vida começa a ser resposta àquele Deus que o chama à comunhão consigo. Lá no fundo, bem no íntimo, geralmente quando se está sozinho, um pouco mais quieto, de modo especial nos instantes que precedem o sono da noite, uma voz pequena vem sussurrar-nos algo, mesmo que estejamos afastados do Senhor. E é Ele mesmo nos chamando, Ele que é caminho, verdade e vida, o único que pode dar resposta aos mais profundos desejos do coração humano, como se lê na Constituição Gaudium et Spes, número 41 do Vaticano II. É preciso esforçar-nos para ouvir essa voz. Santo Agostinho ouviu-a, e ouviu-a depois de uma vida gasta futilmente. Então reconheceu: para vós nos fizeste, Senhor, e inquieto está nosso coração, até que descanse em vós. Está logo no começo do seu livro Confissões. A vida é a arte do encontro. E o grande artista do encontro é Jesus. Ah, que estranhos caminhos ele usa para nos encontrar. Vou ilustrar isso com uma pequena história que encontrei num livro da editora Ágora, escrito por uma médica, doutora Raquel Naomi Remen, intitulado Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fogão. Reproduzo. Meu paciente, um médico que tem câncer, chega para sua sessão imensamente satisfeito consigo mesmo. Conhecendo meu amor por histórias, diz que encontrou uma história perfeita e me conta a seguinte parábola. Shiva e Shakti, o divino casal do hinduísmo, estão em sua morada celeste e observando a terra. Comovem-se com os desafios da vida humana, a complexidade das reações dos homens e o onipresente lugar do sofrimento na experiência humana. Enquanto observam, Shakti avista um homem miserável andando por uma estrada. Ele tem as roupas surradas e as sandálias amarradas com uma corda. O coração de Shakti confrange-se de pena. Enternecida com a bondade e a luta do homem, ela se volta para seu divino esposo e lhe implora que dê a ele um pouco de ouro. Shiva olha o homem por um longo momento. Adorada esposa, não posso fazer isso, diz ele. Shakti se espanta. Como assim, meu marido? És senhor do universo. Por que não podes fazer essa coisa simples? Não posso dar-lhe isso porque ele ainda não está pronto para recebê-lo, replica Shiva. Shakti se zanga. Estás dizendo que não és capaz de deixar um saco de ouro aos pés dele? Claro que sou, responde Shiva, mas isso é muito diferente. Por favor, meu esposo, pede ela. E assim, Shiva deixa cair um saco de ouro no caminho do homem. Enquanto isso, o homem caminha matutando. Será que encontrarei o que jantar hoje ou passarei fome de novo? Virando uma curva na estrada, ele vê uma coisa no caminho à sua frente. Ahá, diz ele, vejam só, uma pedra grande. Que sorte eu tê-la visto. Ela podia ter arrebentado ainda mais essas minhas pobres sandálias. E passando com cuidado por sobre o saco de ouro, ele segue seu caminho. Parece que a vida deixa muitos sacos de ouro em nosso caminho. Raramente eles aparentam o que são. Perguntei a meu paciente, meu colega médico, se a vida já lhe deixara algum saco de ouro que ele tivesse reconhecido e usado para enriquecer sua vida. Ele sorri para mim. O câncer, diz simplesmente. Achei que você adivinharia. Pense, amigo. Pensemos juntos. Que sacos de ouro o bom Deus já colocou em nosso caminho para que a nossa vida pudesse tomar outro rumo, saindo do caos e encontrando o cosmo, a verdadeira vida? E o que fizemos, ou estamos fazendo, com esse saco de ouro que a providência divina colocou em nosso caminhar? Higino Giordani, falecido em 1980, foi um mestre entre os escritores italianos. Suas meditações, confissões íntimas e monólogos estão reunidos em um livro fascinante, Diário de Fogo, publicado pela editora Cidade Nova. Dali extraio o que escreveu em 17 de julho de 1954. Aos que se deixam viver, os que matam o tempo, e ao contrário, o tempo é a preciosa dotação que nos serve para consumar a vida, consumi-la como círio, como vela de um ícone. Viver é um consumir-se em holocausto a Deus, queimando-se lentamente como as vítimas na antiga lei, consumando em um espaço mais ou menos longo a paixão e a morte. Naturalmente, a vida se faz sacrifício. Lenta combustão sobre o altar do holocausto, se acompanhada e impregnada inteiramente de oração. Um sacrifício sem oração é um gesto sem alma, é inútil. Sem oração, um contínuo elevar-se até Deus, pensar e fazer-se Ele, sem oração, a vida não é vivida, morre. É um deixar-se viver, um matar o tempo em vez de destruir o homem velho. Esse consumar-se quase como um combustível que aos poucos arde, destruindo a nós mesmos o homem velho, é a libertação de uma nova vida, um renascimento, o verdadeiro nascimento à vida verdadeira. A Deus. Meus irmãos, cada dia de novo, para termos vida, somos chamados a destruir o homem velho que, teimoso, quer ressurgir em nós. É preciso ter coragem, ser decidido, ser determinado para sempre de novo expulsá-lo. É mais fácil e prazeroso viver com as vestes do homem velho, mas é preciso desvesti-lo, desnudá-lo com sacrifício, destruindo-nos a nós mesmos, nas palavras de Higino, para que a vida resplandeça em todo o seu brilho com a luz que desde o batismo se infundiu em nossa alma. Gosto muito do que Santa Teresinha do Menino Jesus colocou em suas poesias, como isto: minha vida é só um instante, um fugaz segundo. Minha vida é só um dia que passa, tu o sabes, meu Deus. Para louvar-te sobre a terra, só tenho este dia. Amo a ti, Jesus, e para ti minha alma se inclina, meu doce apoio para este único dia. Que me importa, Senhor, se o futuro é incerto? Como te amo, Jesus. Por ti minha alma anseia. Sê meu doce apoio por um dia somente. Reina em meu coração. Teu sorriso incendeia agora, no presente. Que me importa, Senhor, se no futuro há sombra? Rezar pelo amanhã, minha alma não consente. Guarda meu coração puro, cobre-me com tua sombra. Deixa-me, Senhor, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo clamar futilmente. Dá-me teu amor, conserva-me tua graça, agora, no presente. Quero ver-te sem véu, Senhor. Não me escondas, meu Deus, tua amável face, agora, no presente. Já voarei ao céu que aí profira, para que aí profira meus louvores a ti, no dia sem poente, quando então cantarei em angélica lira o eterno presente. Santa Teresinha do Menino Jesus foi freira carmelita. Também irmã Maria Estela, Madre Maria Estela, foi uma santa irmã carmelita e tive a alegria de tê-la por minha madrinha espiritual. Viveu 94 anos, grande parte deles no Carmelo Cristo Redentor, em São José, tendo morrido em 19 de maio de 2022. No seu jubileu de 60 anos de vida consagrada, iniciou seu escrito com estas palavras: de ti saímos, Senhor, a ti é que voltamos na caminhada que neste mundo damos. E com tua bênção no altar nos consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos. Pôde celebrar 70 anos de vida consagrada e 73 de vida monástica, e à sua morte, suas confreiras escreveram que o seu caminho de santificação foi a pequena via, o pequeno caminho, onde na humildade, no amor e no escondimento procurou dar sempre o melhor de si para Deus e as irmãs. Acrescento, para todos nós que tivemos a graça de alguns momentos de convívio com ela. Seu sorriso, sua serenidade e alegria nos lembram o que Santa Teresa d'Ávila escreveu: felizes as vidas que se gastam no serviço do Senhor. Eu e você, meu irmão, estamos nos gastando para amar e servir o Senhor nos irmãos? Ou estamos guardando para nós a nossa vida? Escutemos Jesus dizer, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 33. Todo que procurar salvar, guardar para si a sua vida, irá perdê-la. Mas todo que a perder, doando-a aos irmãos em quem eu estou, irá encontrá-la. E agora, para encerrar, fiquemos com estas sábias e inspiradoras palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Seja fiel ao tocar os corações dos outros. Seja uma inspiração. Nada é mais importante e digno de praticar do que ser um canal das bênçãos de Deus. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham seu perfume para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, continue a fazer o bem aos outros. Porque aí está a vida. A vida que se faz doação aos irmãos e os serve com amor, um dia ouvirá dos lábios do Senhor o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Vem, bendito, bendita do meu Pai, toma posse do reino que te está preparado desde a criação do mundo. Que assim seja. Agora, irmãos, escutemos nossa música. No CD, O Pregador e o Sanfoneiro, Fábio Carneirinho interpreta Padre Zezinho. Na canção Valores, ensina: ao declinar do meu querer foi que aprendi a dar valor à vida. Ao estender a minha mão foi que aprendi a dar valor à vida. Quem passa a vida inteira fazendo coleção de amores passageiros, buscando pôr a mão em tudo que o dinheiro conseguir, não pode ser feliz. Não pode conjugar o verbo ser. Ouçamos.
Ao conjugar o verbo ser, ao repartir o verbo ter, ao declinar do meu querer, foi que aprendi a dar valor à vida. Ao ajustar meu coração, ao corrigir a direção, ao estender a minha mão, foi que aprendi a dar valor à vida. Quando aprendi a perguntar, quando aprendi a questionar, quando aprendi a me calar, foi que aprendi a dar valor à vida. Ninguém aprende nada se não se despojar, se não se esvaziar, não se desinstalar, para que o amor possa chegar e encontre espaço para ficar. Quem passa a vida inteira fazendo coleção de amores passageiros, buscando pôr a mão em tudo que o dinheiro conseguir, não pode ser feliz. Não pode conjugar o verbo ser. Não pode repartir o verbo ter. Não pode declinar do seu querer. Não pode ser feliz. não pode ser feliz. Não pode ser.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.